nós vamos conversar agora a respeito de uma situação que acontece em muitos lares brasileiros. Na novela Salve Jorge, a menina Raíssa é filha de pais separados que não se entendem. O pai faz de tudo para prejudicar a imagem da mãe junto à criança, né? E eles discordam em tudo. E quando isso acontece, a lei chama de alienação parental. E há casos e penas previstas de punição a quem pratica essa alienação parental, que é difamar, né, o pai ou a mãe para o filho. E como é que a gente pode lidar com isso e impedir que uma briga judicial confunda a cabeça da criança? Ou mesmo quando o casal faz tudo certinho, o que fazer para que a criança sinta o menos possível essa separação dos pais? Nós vamos então falar não sobre a parte legal de uma separação, a parte judicial, mas nós vamos conversar agora a respeito da parte emocional com a doutora Priscila Gasparini, que é psicanalista da USP, a Universidade de São Paulo. Doutora Priscila, bom dia, é um prazer tê-la conosco.
Bom dia, Luísa, o prazer é todo meu, bom dia a todos.
Doutora Priscila, a coisa mais triste que tem é a gente ver a criança sendo usada como uma arma para agredir o outro num caso de casamento que não vai bem, né, doutora Priscila?
É verdade. Infelizmente, é muito comum a gente ver em consultório isso acontecendo na maioria dos casos de separação.
E como é que a gente faz, então? Porque é natural que a criança, por mais que às vezes os pais tentem esconder que as coisas não vão bem, a criança acaba percebendo, né?
Sim. É, o que acontece? Quando há uma separação amigável, onde os pais têm um mínimo de qualidade de relacionamento, o ideal é que eles sentem com a criança e conversem com ela, né? De que eles não estão se dando bem, que eles preferem se separar, que assim vai ser melhor até para a criança, que ela vai viver num ambiente melhor sem brigas. E aí, fazer ela entender que ela vai ter os pais por perto. Isso é o principal, de que ela vai poder contar com o pai, contar com a mãe. Na maioria dos casos, a guarda fica com a mãe, 90% dos casos. Então, o pai tem que se tornar bem presente na vida dela, estar ligando sempre. A gente sempre orienta num princípio, pelo menos, para que ele vá buscar no colégio, para que ele almoce com a criança, para que ela sinta que mesmo ele não estando dormindo em casa, ele está muito próximo dessa criança e ela realmente pode estar contando com ele. E a mãe dá total apoio a isso. Não, vai com o papai, procura, né, se divertir com o papai, mostrar que é uma situação boa para a criança, ele estar com o pai. Isso seria o ideal.
Uhum. Agora, tem aquela fase, né, de arrumar namorada. O pai arruma namorada, ou a mãe arruma um namorado, e nem sempre o ex aceita isso muito bem, né?
Sim.
Nessa hora, apresenta ou não apresenta a criança para o novo namorado? O que é que faz?
É, a gente sempre orienta que vá com doses homeopáticas aí, né? A gente brinca que vá aos pouquinhos. Então, o importante é, se esse pai arrumar uma namorada e a criança morar com a mãe, para que o pai, se tiver um grau de amizade, né, melhor com a mãe, primeiro conversar com a mãe, para a mãe ir preparando, olha, o papai está com uma outra pessoa, é namorada do papai, e o pai também, olha, o papai está com uma outra pessoa, era uma pessoa bacana, ela vai te tratar muito bem, não é a mamãe, sempre deixar muito claro, não vai ser sua mãe sempre vai ser essa pessoa que está morando com você, mas é uma pessoa legal, vai ser uma tia, vai ser alguém com quem você pode contar também. E aí, aproximando aos poucos, um dia sai, fica meia horinha com essa pessoa, outro dia não sai, e aí aos poucos fazer com que ela faça parte do convívio.
Uhum. Agora, nem forçar a criança a gostar da outra pessoa, deixar que as coisas aconteçam, né? E não passar aquela ideia de que se você gostar da nova namorada do papai, você vai estar traindo a mamãe.
Sim, é isso que a gente vê muito em consultório, né? A mãe não aceita e ela usa a criança para prejudicar o pai, né? Às vezes sai de um relacionamento muito machucada e aí ela vê o pai com outra pessoa e ela não quer essa criança convivendo com outra pessoa, mas não quer pela criança, ela não quer por ela, né? E ela usa o filho nesse sentido. Isso está errado. Acho que os pais têm que ter consciência aí do lado emocional da criança, isso prejudica muito, a criança fica sem saber como agir, ela não pode falar não pro pai, ela não pode deixar de sair com o pai, mas ela não pode ir contra a mãe e o pai tá com outra pessoa, o que ela faz? Né? É uma situação muito difícil, muito delicada, Na maioria das vezes as crianças são pequenas, elas não têm o poder de argumentar, de colocar para fora falando o que está acontecendo, e elas se frustram, se deprimem. Aí sim vem os problemas emocionais.
E eu conheço casos assim de crianças que foram criadas assim, não pode falar com o pai porque o pai isso, o pai aquilo, né? E com aquela ideia de que se gostasse do pai estaria traindo a mãe, que essa pessoa, ainda adulta, né, continuava com esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. E isso é muito ruim, né, doutora Priscila?
Sim, é a própria alienação, né, o nosso tema aí de hoje. A alienação consiste nisso, em envenenar a criança, né, falar mal, mentir, difamar a figura do outro cônjuge, para que a criança não queira aproximação, né? E as mães, na maioria das vezes, que são as principais pessoas que fazem isso, porque a guarda fica com elas, e elas que se sentem mais frustradas no término do relacionamento, elas acabam fazendo isso para atingir o pai, por ciúmes, né? Por não estar satisfeita na vida dela. Então tem que tomar muito cuidado, porque essas sequelas ficam, sim. Às vezes, há casos extremos, até em consultório, que a gente já presenciou de mães que inventam que houve um abuso sexual do pai com a criança. Isso é terrível, porque a criança acaba acreditando nisso, ela tem problemas na vida dela quando adulta, mesmo que quando criança for tratada, a gente tenta fazer com que ela seja avaliada, para que seja desmistificada essa história, né? E aí, se desmistificada, a criança vai perder, a mãe vai perder a guarda dessa criança. Mas no futuro, essa criança geralmente tem problemas de sexualidade quando uma idade adulta.
E a gente sabe que a intenção da mãe ou do pai, quando começa a falar mal do marido ou da mulher, né, do ex-marido, ex-mulher, não é fazer o filho sofrer, né? A intenção é fazer aquele que o feriu sofrer. Mas a criança acaba sendo a grande vítima nessa história e, como a doutora Priscila confirmou aqui agora, às vezes para o resto da vida, né?
Sim, eles manipulam a criança, né? O importante é isso, que os adultos tenham noção de que é um ser em desenvolvimento, está formando o sistema psíquico da criança e nessa idade é muito prejudicial qualquer interferência. Por isso que a gente busca, né? Quando o casal se separa, fazer uma terapia até para lidar com o término, para elaborar tudo direitinho, para que não fique mágoa, para que possa realmente dar uma educação legal para os filhos, para que eles não tenham sequelas desse relacionamento ruim que eles tiveram.
Voltando para o caso de arrumar uma namorada, né? Não é também apresentar cada semana um namorado ou uma namorada diferente, né? Aquela coisinha passageira, e isso às vezes pode realmente atrapalhar um pouquinho, né?
Sim, com certeza. A gente orienta que realmente só apresente quando for uma pessoa séria, uma pessoa que o pai realmente pretenda morar junto, a mãe também, né? Mostrar para a criança só uma situação de instabilidade, até para a criança se sentir segura, né? Ah, hoje está com uma pessoa, amanhã está com outra, ela não tem esse nível de entendimento. Então a gente orienta que realmente preserve a criança, que não faça ela passar por isso.
Porque, gente, separação a gente sabe que é sempre um momento difícil, né? Para o casal costuma ser doloroso. Geralmente o amor, o carinho não acaba para os dois ao mesmo tempo, né, doutora Priscila? Um acaba ficando magoado, né?
Sim, com certeza. E essa frustração é que leva a esse tipo de comportamento, né? De estar manipulando e estar querendo atingir o outro.
Agora, a gente falou muito no caso em que um pai ataca o outro e muitas vezes sem razão, vamos dizer assim, né? Não deu nenhum motivo. Mas o que uma mãe ou um pai devem falar para os filhos se aquele pai ou o outro, né, não procura realmente, não dá atenção, não se interessa mais pelo filho? Porque a gente sabe que isso também acontece, né? Dá para ficar defendendo sempre? Quando é que a criança está pronta para ouvir a realidade, alguma coisa assim?
Olha, eu sempre aconselho que busque o diálogo, né? Então, mostrar para esse pai a ausência através do diálogo, olha, seu filho precisa de você, né? Vamos tentar a reaproximação, vamos tentar sair, vamos tentar fazer um passeio. Se não tiver condições, que busque a família desse pai para apoiá-lo. E aí, se realmente não tiver condições, a gente pede que converse com a criança mesmo, né? Quando não, o pai realmente não se interessa, ela vai ter que lidar com essa perda. Por mais que o juiz determine, o pai não queira pegar e etc., a gente conversa com a criança, o papai está afastado, né? O papai está vivendo um momento difícil. A gente procura não envenenar, né? Não falar mal, mas assim, vamos viver nós, vamos nos dar bem, e a tua família, a mamãe, tem os avós, tem as pessoas que gostam de você, e o papai, quando ele se sentir melhor, ele vai voltar e vai ver você, para não deixar uma porta totalmente fechada, né? Se o pai melhora essa condição de visita e resolve mudar de ideia, a mãe não teve uma participação para que feche essa porta, né? Por quê? Porque é importante para a criança esse laço com o pai, né? Não tem essa culpa de, ah, eu realmente colaborei para que ele não viesse. Não, nesse momento ele não está vindo, pode ser que um dia ele venha, mas hoje o papai não está se interessando em vir buscar, ele está com problemas, vamos deixar ele resolver a vida dele. Mais para frente eu acho que ele vai vir. E aí deixa por conta do futuro aí, para ver se acontece.
Enfim, tem que ter sempre muito amor aí no meio, né, doutora Priscila?
É, precisa de muito bom senso, né, principalmente com as palavras, procurar não envenenar a criança, nem de um lado, nem do outro, deixar com que ela cresça. Quando ela crescer, ela vai ver realmente que a mãe tentou fazer o melhor, tentou não falar mal, né, porque senão até uma revolta, minha mãe falou mal a vida inteira, por isso que eu não quis procurar meu pai, aí começam as questões de agressividade. Então deixar por conta dela ver que o pai realmente não procurou, do pai, dela ver que a mãe deixaria se o pai quisesse se aproximar, para não gerar um conflito aí entre papéis.
Muito bem. Então, olha, aí estão as orientações da doutora Priscila Gasparini, que é psicanalista da USP, Universidade de São Paulo, para quem está enfrentando essas questões tão dolorosas de separação e tem filhos envolvidos. E essas orientações valem para todas as idades dos filhos, né, doutora Priscila?
Sim. A gente sempre orienta que se a criança, mesmo no ambiente saudável de separação, ela mudar o comportamento, ou ela fica mais quieta, mais introspecta, ou ela fica mais agressiva, é conveniente sempre tentar um diálogo, tentar ver por que, que ela está diferente. E se não houver uma melhora, que realmente procure ajuda, procure um psicanalista, um psicólogo, para que faça um tratamento, para que isso não perdure. Quanto mais tempo demorar o tratamento, né, mais tempo demorar para procurar o tratamento, pode ser pior e a coisa pode estar mais crônica, né? Então, quanto antes elaborar essas questões, ficam mais fáceis e ela tem uma vida psíquica saudável aí. O que é importante, o que a gente quer para eles é esse bem-estar.
Muito bem. Doutora Priscila Gasparini, muito obrigada pelas orientações aqui. Esperamos tê-la conosco mais vezes, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer. Bom dia a todos.
Um bom dia.